Senhoras e senhores membros do Governo, não estão ainda. Senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos dar início ao nosso plenário de hoje. Como sabem, tem um primeiro ponto em que vamos aprovar o decreto do Sr. Presidente da República sobre a continuação do estado de emergência. A carta do Sr. Presidente da República diz-nos que a evolução da pandemia Covid-19 e a tomada de medidas sanitárias indispensáveis para lhe fazer face mostram que restrições ao contacto entre pessoas reduzem o risco de contágio e de propagação do vírus, que algumas dessas medidas, pela sua gravidade e potencial lesão de direitos, liberdades e garantias, exigem constitucionalmente a declaração do estado de emergência. Os peritos indicam que o efeito das medidas tomadas sobre a evolução da pandemia se fazem sentir no número de infectados cerca de 2 a 6 semanas depois de serem tomadas e no número de falecimentos cerca de 1 mês depois. E neste momento a indicação de possível próxima produção de efeitos resulta do facto de o índice de risco de transmissão efetiva da doença, RT, estar a indicar uma ligeira tendência de abrandamento, bem como uma pequena desaceleração da taxa de crescimento da incidência. No entanto, esse nível de incidência, com os muito inquietantes números de novos infectados e de falecimentos, continua a ser muito elevado e a colocar uma enorme pressão no Serviço Nacional de Saúde e no sistema de saúde em geral, em particular na capacidade de acolhimento em unidades de cuidados intensivos. Pelo que, para além das medidas genéricas e fundamentais, de higiene pessoal, de uso adequado de máscaras e de distanciamento social, é indispensável renovar o estado de emergência para que certas medidas restritivas possam também ser renovadas, mas mais adaptadas à experiência da realidade e mais diferenciadas em função da situação e heterogeneidade em cada município, esperando-se que possam em breve produzir efeitos positivos. Para esta diferenciação serão certamente úteis os critérios permitindo o agrupamento de níveis de risco definidos pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças. Acresce que a janela de esperança que é aberta pelas novas vacinas só se poderá começar a concretizar se tudo correr como previsto a partir de janeiro de 2021 e a vacinação de todos os interessados levará necessariamente vários meses. E é nestes termos que o Presidente da República decreta, nos termos do artigo 19, 134, a linha D do 138 da Constituição e da Lei 4486, de 30 de setembro, alterada pela Lei Orgânica 1 de 2011, de 30 de novembro, e pela Lei Orgânica 1 de 2012, de 11 de maio, sob proposta e ouvido o Governo e obtida a necessária autorização da Assembleia da República, através de resolução de 20 de novembro, esta renovação do estado de emergência. É, portanto, este o ponto que vamos discutir.
Presidente, o Governo ainda não chegou.
O Governo ainda não está presente. Há várias informações de expediente importantes para serem lidas. Peço à Sra. Secretária Maria Luz Joazinha para assim proceder, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. E passo a ler, desde logo, da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, o parecer número 18 sobre a retoma do deputado José Fernando Gomes Mendes, do Círculo Eleitoral de Braga, cessando Pompeu Miguel Noval da Rocha Martins, do mesmo círculo, com efeitos a partir do dia 7 de novembro de 2020, inclusive e suspensão e substituição de Ricardo Manuel Furtado Pinheiro, do Círculo Eleitoral de Porto Alegre, por Martina Pires Marcelino de Jesus, do mesmo Círculo Eleitoral, com efeitos a partir do dia 7 de novembro. Peço que vote, Sr. Presidente.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Muito bem. Agora, a entrada da proposta de lei 63 do Governo, do projeto de resolução 752 do Partido Ecologista Os Verdes, que baixa à 11ª Comissão, do Projeto de Resolução 753 do Partido Chega, que baixa à 6ª Comissão, do Projeto de Resolução 754 da Sra. Deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, que baixa à 11ª Comissão, do Projeto de Resolução 755 do Partido Socialista, que baixa à 9ª Comissão, do Projeto de Resolução 756 do Partido Socialista, que baixa à 9ª Comissão, do Projeto de Resolução 757 do Partido Socialista, que baixa à 7ª Comissão, do Projeto de Resolução 758 do Partido Socialista, que baixa à 11ª Comissão, do Projeto de Resolução 759 do Partido Comunista Português, que baixa à 8ª Comissão, do Projeto de Resolução 760 do Partido Chega, que baixa à 6ª Comissão, do Projeto de Resolução 761 do Projeto de Resolução 762 do Partido Chega, que baixa à 1ª Comissão. Terminei, Sr. Presidente.
Muito bem. Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro, os membros do Governo que, entretanto, chegaram. Vamos dar início, então, como já foi anunciado, ao primeiro ponto, sobre o decreto do Sr. Presidente da República para a renovação do estado de emergência. E para uma intervenção tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS, através da Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa. Por favor. Como sabem, as senhoras e senhores deputados podem e devem registar-se hoje ainda para efeitos de votações, a partir de agora. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro e senhores membros do Governo, duas semanas depois da Assembleia da República ter autorizado pela segunda vez a declaração do estado de emergência, mantiveram-se, infelizmente, as razões que levaram à sua declaração. A situação pandémica que se vive no mundo, na Europa e no país é grave, com um aumento muito significativo de novos casos que estão a exercer uma enorme pressão sobre os sistemas de saúde. Apesar das muitas medidas adotadas, como o reforço da capacidade de resposta do SNS, da capacidade de testagem ou o recrutamento de mais profissionais de saúde, a verdade é que esta pandemia exige que, em montante, cada um preste o seu contributo responsável para evitar a propagação deste vírus terrível. Um vírus acerca do qual hoje conhecemos mais do que ontem, mas muito menos do que aquilo que vamos conhecer amanhã. E, portanto, as incertezas são muitas. Mas uma coisa é certa, só se adotarmos as medidas de segurança e restringirmos os nossos contactos ao estritamente necessário, será possível quebrar a espiral de propagação exponencial em que nos encontramos. E todos percebemos o contexto em que há 15 dias foi autorizada a declaração do estado de emergência. Um contexto de antecipação da segunda vaga de epidemia, que atingiu toda a Europa com uma força brutal, ao mesmo tempo que se tornavam mais audíveis as dúvidas legítimas sobre se o quadro legal vigente permitia ao Governo adotar as medidas restritivas que se impunham para controlar a propagação da pandemia. Há quem reclame a criação de um regime especial mais adequado. Mas, em tempo de batalha, não se limpam armas e o momento agora é de cerrar fileiras no combate sem tréguas à propagação da Covid-19. Daí que seja indispensável a renovação do estado de emergência que, com a intervenção deste Parlamento, dá ao Governo a segurança jurídica que necessita para adotar medidas que contribuam para evitar a propagação do vírus, salvar vidas e, ao mesmo tempo, não matar a nossa economia, à semelhança do que a maioria dos países europeus estão forçados a fazer. Há 15 dias, este Parlamento autorizou o estado de emergência que permitiu medidas de geometria variável, consoante níveis de risco diferenciado, mas também restrições mais limitadas às liberdades e direitos dos cidadãos do que aquelas que existiram no primeiro estado de emergência. Com esta renovação, não é muito diferente, embora o agravar da situação possa justificar medidas mais restritivas, como confinamentos compulsivos ou o encerramento de determinados estabelecimentos. Mas são, sobretudo, medidas que visam reduzir o risco de contágio e prevenir infecções e, com isso, salvar vidas humanas. Não estamos a suspender a democracia ou o núcleo essencial de direitos fundamentais, mas estamos apenas a equilibrar liberdade e segurança, liberdade e bem-estar de todos. Não vou aqui discutir as medidas que esta renovação permite ao Governo adotar. É ele que, em cada momento, tem de tomar as decisões que se impõem num contexto muito difícil que nos deve unir e que dispensa exercícios populistas e inúteis de treinador de bancada. Tenho a plena confiança que o Governo saberá usar estes poderes ampliados com ponderação e proporcionalidade. E o Parlamento aqui estará como sempre esteve, para cumprir a sua missão de escrutínio democrático, tal como aqui está hoje e aqui estará sempre, para participar ativa e democraticamente neste esforço coletivo de luta contra a pandemia. Por mais duras que nos pareçam as medidas e por mais legítimas que sejam as dúvidas que temos perante a incerteza em que todos vivemos. Isto porque nunca podemos fugir à nossa responsabilidade de tomar decisões para proteger a vida, a saúde, o bem-estar da comunidade que servimos. E é neste quadro de uso limitado, ponderado, gradual, diferenciado e proporcional dos poderes permitidos pelo estado de emergência ao Governo que hoje votamos a favor da sua renovação. E vamos fazê-lo com a confiança de que a necessidade deste estado de emergência terminará no dia em que vencermos juntos esta que é a batalha das nossas vidas. E vamos também fazê-lo com a certeza que vai deixar de ser necessário no dia em que recuperarmos a normalidade daquela que era a nossa vida. Agora, não tenhamos nunca ilusões. Este objetivo, que todos esperamos que alcançar em breve, não depende apenas da ciência, não depende apenas do Governo e das instituições nas quais devemos continuar a depositar toda a nossa confiança. Depende também de todos e de cada um de nós. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado D. Silva. Eu informo que já temos quórum para todas as sessões e, portanto, peço às bancadas para rapidamente procederem à saída de vários dos seus membros, até porque convinha que hoje ensaiássemos já, se possível, as condições em que vamos funcionar a partir de segunda-feira. E, portanto, estamos com um número de deputados excessivo em quaisquer circunstâncias. Sr. Deputado D. Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Srs. Deputados, o Partido Social Democrata vai votar favoravelmente o projeto de decreto do Sr. Presidente da República, pelo qual se renova por mais 15 dias o estado de emergência, permitirá ao Governo apresentar as medidas necessárias para combater a pandemia. Mais uma vez, como fizemos desde março, o PSD coopera com o Presidente da República e com o Governo para salvar vidas e garantir o futuro dos portugueses. Fazemos a nossa parte